Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Lápis, caderno,
chiclete,
pião,
sal,
bicicleta,
skate,
calção,
esconderijo, avião, correria,
tambor, gritaria, jardim, confusão.
Olá! De acordo com o último levantamento do IBGE, em 2016, 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam. Apesar de o número de menores em situação de trabalho infantil ser considerado preocupante desde a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, os números vêm caindo no país. Entre 1992 e 2015, 5,7 milhões de crianças e adolescentes nessa faixa etária deixaram de trabalhar no Brasil. De acordo com o ECA, o trabalho de menores de 14 anos é proibido, exceto na condição de aprendiz, que só pode ser realizada obedecendo algumas regras, como o horário e acesso e frequência ao ensino regular. A professora do Departamento de Sociologia e coordenadora do CECAPS UFMG, Centro de Capacitação e Pesquisa em Programas Sociais, Daniele Sireno Fernandes, ressalta como o ECA foi fundamental para o combate ao trabalho infantil no país.
A institucionalização do ECA, com a criação dos conselhos da criança e do adolescente, com a destinação de verbas para o conselho da criança e do adolescente, com a interação do conselho com a assistência social, eu acho que representou um marco no Brasil. Não é que a burocracia não existisse, ela passou a fazer sentido, ela passou a atuar como o conselho tutelar, como a própria assistência social, o próprio CRAS e CREAS. Hoje eles têm que mandar um relatório enorme. No censo 2010 se projeta, se vê quantas crianças estão trabalhando, qual é a família típica que a criança trabalha. E já se joga direto, vocês vão lá, mapeiem e visitem as casas.
Existem várias formas de trabalho infantil. De acordo com o IBGE, as atividades mais comuns no trabalho infantil são agricultura, pecuária, comércio, trabalhos domésticos, nas ruas e na construção civil. O maior dano que o trabalho infantil pode causar é prejudicar o desenvolvimento, principalmente o escolar. Mas em vários países já existe a discussão do papel da atividade laboral no auxílio de diversas profissões, desde que não prejudique o desempenho escolar da criança e do adolescente. Mas a professora explica que essa ideia é bem diferente do trabalho infantil danoso.
Tem uma parte da literatura que acredita, inclusive, que o trabalho infantil ele pode ser positivo se ele traz habilidades cognitivas. Essa é uma perspectiva que vê que o trabalho infantil controlado, número de horas, tudo, ele não é totalmente danoso. Existem vários outros estudos que questionam muito esse isolamento completo da criança na escola e que algumas atividades laborativas poderiam ser inseridas. A perspectiva que a gente tem de trabalho infantil numa das sociedades mais desigual do mundo, que é a do Brasil, não é boa. Quando a gente fala em trabalho infantil, a gente imagina uma criança com a corrente na perna no meio de uma carvoaria. Não é bem assim, mas é essa a ideia que a gente faz. Nesse aspecto, né, ele vem a concorrer com o que seria o ideal dessa criança para o seu crescimento humano. Estudar, ser apresentado a outros tipos de atividades, como a arte e a própria recreação, para que sua cognição e seu desenvolvimento de uma maneira geral vá de forma coerente.
Desse ponto de vista, o trabalho infantil é mais prejudicial para os meninos do que para as meninas. Isso depende do tipo de atividade exercida, que geralmente já antecipa um papel de gênero, e da naturalização do trabalho, como a professora Daniele destaca.
Existe também uma expectativa muito grande de que, para o menino, o trabalho socializa. Para a menina, a escola e o domicílio socializam. Ajuda muito em casa, toma a frente, já faz um arroz bom. E o menino já precisa ver, ele já está lá no supermercado embalando, já está ajudando até a organizar na prateleira. Para o da menina, há uma expectativa de que, para completar esse papel de gênero bem direitinho, ela também é boa na escola. Para o menino não há essa expectativa. Há uma certa antecipação do papel social.
Já em relação ao perfil econômico, 49,83% das famílias com crianças em situação de trabalho infantil são consideradas de baixa renda. Mas, segundo a professora Daniele, mais forte do que o componente econômico é o componente social, o que ainda é um desafio que o ECA não conseguiu resolver.
O problema maior é que a família é uma entidade privada. O Estado não entra. A lógica socioeconômica intrafamiliar que define algumas atitudes como essa. Eu orientei uma pesquisa que a gente estudou 20 anos de trabalho infantil, observando dados censitários mesmo. E a gente percebeu que o que mais explica a incidência do trabalho infantil não é a pobreza. Muito embora de todas as famílias que estão em extrema vulnerabilidade, onde tem criança, elas estão tentando se virar. Mas o fator causal principal é cultural, é a idade que o pai começou a trabalhar. Então, aquela família entende que trabalhar cedo dignifica, honra. Ocorre que, nessa mesma base de idade, a gente viu que a idade que a pessoa começou a trabalhar, se você observar só homem, leva ele para um alcance ocupacional, social, na vida adulta, menor do que outra criança em condições semelhantes a dele, que não trabalhou e continuou a estudar.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente aborda a violência contra crianças. Essa edição teve trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.